Bora continuar então o nosso estudo dos princípios implícitos da administração pública. Cara, a gente viu bastante coisa, hein? Mas acabou não, porque aqui a gente não vem com essa superficialidade sem vergonha, não. A gente trabalha de forma objetiva, na veia, mas bem completinha, para resolver tua vida em prova de verdade. Bora lá! Vamos falar agora um pouquinho de um outro princípio, que é a continuidade dos serviços públicos. Veja bem. Eu não vou aprofundar muito aqui na continuidade, porque é algo visto de maneira um pouco mais apropriada lá no tópico de serviços públicos, mas pelo menos um geralzão é legal a gente bater uma ideia assim, porque a gente fica bonito. Vamos lá, falar um pouquinho da continuidade do serviço público. Ó, esse princípio aqui, ele garante, ele determina que a prestação dos serviços públicos, então é um princípio que exige que a prestação dos serviços públicos seja feita de maneira adequada. Não adianta prestar um serviço público sem vergonha. Tem que prestar um serviço público adequado. E também ininterrupta. Ininterrupta. Não pode haver uma interrupção da prestação dos serviços públicos, justamente porque eles servem para atender às demandas da coletividade. Mas é o seguinte, essa regra que ele é prestado de maneira ininterrupta não é uma regra absoluta, é uma regra que admite algumas exceções. Por exemplo, ó, no caso de emergência, imagina, caiu um poste de energia elétrica, como que vai consertar com o poste ligado? Tem que desligar, arruma, depois volta. Um outro caso, quando houver também o aviso prévio, a administração pública avisa, geralmente vai fazer ali um reparo em alguma encanamento de água ou mesmo energia elétrica, eles avisam antes que tal dia, tal hora vai ser feita então essa interrupção. Quer ver um exemplozinho bem legal que vem em prova, uma jurisprudência bem básica e super cobrada? Olha aqui, ó, o exemplo aqui. Pode haver o corte de ponto pelo não pagamento. Lógico, se você não estiver pagando a conta de luz, a conta de água, o que vai acontecer? Eles vão cortar, eles avisam antes. Eles avisam antes, então a gente tem aqui, né, esse aviso prévio, eles avisam antes, mas pode fazer o corte. Essa é a regra. Tem algumas exceçõezinhas que são trabalhadas de maneira mais aprofundada no tópico de serviços públicos, mas essa é a regra. Uma outra coisa que deriva desse princípio é o seguinte. O prestador de serviços públicos, ele pode fazer a interrupção, ele pode fazer a interrupção da prestação por conta do inadimplemento da administração pública. Ele pode fazer, então, a interrupção por inadimplência da administração. É tipo assim, a administração pública não está pagando ele. A administração pública está dando um calote nele. Ele pode interromper a prestação? Cara, olha só o que é contratar com o poder público. Ó, ele até pode. Mas somente após sentença judicial, mas somente após sentença judicial com trânsito em julgado. Então você vê que ele vai ter que prestar um tempinho ali, mesmo na dureza. Por quê? Porque o serviço público, ele serve para atender a população, não os interesses do prestador. Então, quando a administração pública estiver inadimplente, a regra é essa daqui. Ele só pode interromper a prestação dos serviços após sentença judicial transitada em julgado. Não vou entrar muito no mérito, não vou aprofundar demais, só essa parte mais aqui de boa já resolve, por enquanto, a nossa vida em prova. Porque, como eu te disse antes, esse princípio é visto de maneira mais técnica, pouco mais aprofundada no tópico de serviços públicos, beleza? Copia então rapidão que a gente vai partir agora para o próximo princípio. Ó, vamos lá para o próximo. Vamos lá. Nós temos agora um outro princípio, que não é também assim absurdamente cobrado, mas que vale a pena a gente trocar uma ideiazinha, porque ele é um princípio um pouquinho mais aprofundado. É o princípio da subsidiariedade. Ó, primeira coisa, toma cuidado que a subsidiariedade é um princípio que significa coisas distintas dependendo do ramo jurídico. Tipo assim, no direito processual ele é uma coisa, em outro direito ele é outra. Então a subsidiariedade é um termo que pode significar várias coisas. Depende do ramo jurídico. Fica de olho para depois não fazer besteira e pôr a culpa em mim, hein? Porque a subsidiariedade pode significar várias coisas dependendo do conceito. Aqui nós vamos estudar esse princípio no âmbito do direito administrativo. Bora lá comigo. Olha só. A subsidiariedade, portanto. Só para deixar bem reforçado, nós vamos tratar aqui desse princípio dentro do âmbito do direito administrativo, ok? Ok, professor. Então vamos colocar um conceitinho bem de boa aqui. Aí a gente vai aprofundando um pouquinho, ó. Esse princípio fala o seguinte: que a atuação da administração pública. Esse princípio fala que a atuação do Estado, que a atuação do Estado, para ser legítima, deixa eu colocar diferente, menor ainda, ó. Atuação do Estado, quer ver, ó? Deve ser subsidiária. A atuação do Estado deve se dar de forma subsidiária para ser considerada legítima. Sabe o que isso significa? Significa que o Estado somente deve atuar. O Estado deve atuar somente na aquelas situações somente onde a iniciativa privada não seria capaz. Somente nas situações nas quais a iniciativa privada não seria capaz. Então o Estado, ele não fica fazendo coisas que a iniciativa privada poderia fazer. Ele só faz aquilo que não é possível à iniciativa privada. Esse princípio aqui tem o objetivo de reduzir o intervencionismo estatal. O objetivo dele é reduzir o intervencionismo estatal. Porque é o seguinte, o que esse princípio trata então, professor? Uma coisa bem simples. Ele fala que o poder público, o Estado, não é para sair fazendo tudo, não. Ele só deveria fazer aquilo que a iniciativa privada não pode. Então o Estado, ele vai agir o mínimo possível, ou seja, ele age apenas onde a iniciativa privada não age. Ele age apenas de forma subsidiária. A gente olha para a iniciativa privada, aquilo que ela não fizer, o Estado faz. Contudo, tem uma pequena observação, tá? Tem uma pequena observação super importante. O que nós estamos vendo aqui é o que o princípio diz. É o que o princípio diz. Contudo, esse princípio não tem amparo na Constituição Federal. Esse princípio não possui amparo na Constituição Federal de 88. É só você olhar para a empresa pública, sociedade, economia mista. Aqui a iniciativa privada faz e eles também. Então, toma cuidado que uma coisa é a banca perguntar para você o que o princípio diz. Outra coisa é ela dizer que esse princípio é aplicado no Brasil. Então, a subsidiariedade é um princípio que não é aplicado no Brasil. Nós temos um forte intervencionismo estatal aqui no Brasil, pautado na CF. Mas a banca muitas vezes não está perguntando isso. Ela só está perguntando o que diz o princípio. Tá aí, o que diz o princípio. Fácil pra caramba. Então, fica tranquilo que quando vem prova, ele vem bem de boa. Agora que você conhece o princípio, ó, é chegar e fazer bonito. Muito bem, termina de copiar rapidão que a gente vai para o próximo princípio. Tem mais alguns ainda antes de partirmos para o nosso treino. Vai lá, copia aí a subsidiariedade. O Estado atua apenas de forma subsidiária, só onde a iniciativa privada não poderia, embora não seja aplicado no Brasil. Próximo princípio agora é o princípio do controle. Bem fácil também. E é o princípio que fala o seguinte: o princípio do controle determina que todos os órgãos, e todas as entidades do poder público estão sujeitos a uma forma de controle. Todos os órgãos e todas as entidades estão sujeitos a uma forma de controle. E esse controle pode se dar tanto no âmbito interno, como também de âmbito
externo.
Só isso. Vou aprofundar também muito esse princípio, pois nós temos o tópico de controle da administração pública. O tópico de controle da administração pública é um tópico também visto à frente e que aí sim aborda de maneira bem aprofundada tudo isso. Aqui é só uma regra básica. Isso que é legal de princípios. Esses pontos a gente não precisa esmiuçar muito. Lá sim. Aqui é só você saber o que nós temos que é o prevalente. Todos os órgãos e entidades estão sim submetidos a alguma forma de controle estatal, que é interno e também controle externo, por exemplo, de um poder sobre o outro. Cara, dado, esse princípio aqui você só erraria nessa parte se você não tivesse visto ele antes. Claro que se a banca pegar mais pesado é controle, mas até aqui, só como princípio, um mel em prova. Muito bem, copia a Rapidex que a gente vai para o próximo. Tem mais dois princípios para a gente trocar uma ideiazinha ainda. Vamos lá, vamos agora falar um pouquinho do princípio da precaução. Cara, o nome meio que já fala, né? Mas vamos colocar de forma técnica, ó. Esse princípio traz uma exigência para a administração pública, ou seja, a administração pública deve fazer a adoção, ela deve adotar medidas preventivas. Ela deve adotar medidas preventivas. Nesse caso, ela deve adotar essas medidas preventivas em algumas situações. Ela deve adotar essas medidas preventivas em situações que envolvam, em situações que envolvam, de alguma certa forma, de alguma forma, risco de dano ao interesse da coletividade. Risco de dano ao interesse da coletividade. Então, quando houver a possibilidade de ocorrer um dano ao interesse da coletividade, o poder público tem que agir de maneira preventiva. Ela deve ser precavida, ela deve tentar evitar esse dano. Basicamente, é isso aqui, ó. Ela vai tentar, ó, evitar os danos, evitar danos antes que eles aconteçam, antes que eles ocorram. Vamos combinar que é uma coisa óbvia? Precaução. Então, em algumas situações, existe um risco de lesão ao interesse coletivo. A administração pública tem o dever de tomar medidas preventivas, ou seja, de medidas que não deixem esse dano acontecer, que ela busque evitar esse dano. Princípio de boa, princípio grátis, princípio que tu só erraria em prova se não tivesse visto ele antes. Agora que a gente viu, outro passeio também, beleza? Vamos lá, vamos partir agora para mais um princípio implícito e aí a gente consegue fazer algumas questões, beleza? Beleza, vem cá. Vamos agora para o princípio da especialidade. Esse princípio aqui, a gente já tratou um pouquinho dele. A gente já falou um pouquinho dele. É um princípio que é relacionado à administração pública descentralizada. Administração pública descentralizada. Como assim, professor? Ora, nós sabemos que a administração pública descentralizada são os entes da administração indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando a gente fala dos entes da indireta, eles irão exercer algumas atividades de forma especializada. Os entes da indireta exercem atividades de forma especializada. Eles irão exercer essas atividades conforme estiver definido em lei. É algo bem simples. É algo bem simples. Tá ligado à lei que cria a autarquia, a lei que autoriza a criação de uma fundação pública, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista? Beleza. Essa lei já define as finalidades desses entes. Esses entes são criados para uma finalidade específica. Eles vão desempenhar uma atividade de forma especializada. Eles não são criados de maneira genérica, pode reparar. Pega aí, por exemplo, ó, a FUNAI. Poxa, trabalha com as paradas de índio e tal. INSS, ah, com os velhinhos, os quebrados e tal. Então, esses entes da indireta, eles são especializados em determinada atividade para prestar aquele serviço de maneira mais eficiente. Só que essa finalidade a gente não tem que adivinhar. Essas finalidades, elas estão definidas na lei. Beleza? É um princípio muito fácil também. Termina de copiar ali rapidão, que até aqui não tem muito segredo. Beleza, bem fácil, né? É bastante coisa. Você reparou como o LIMP fala assim, LIMP, cara, não pode subestimar. Porque tem às vezes o LIMP sem vergonha, que é trabalhado de qualquer forma. Não é assim em prova, não. Você reparou como tem regrinhas e como é uma parte que a gente bateu um papo maior? Como é uma parte um pouco mais teórica, um pouco mais doutrinária, até mesmo jurisprudencial, é importante a gente trocar essa ideia, para que você comece a raciocinar, a entender um pouco os princípios, para quando a banca jogar um caso concreto, quando a banca pegar aquele princípio e dar uma desenvolvida em prova, você conhece o cerne deles, você sabe identificar o que é certo, o que é errado, o que é, o que não é. Assim tu consegue matar a questão. Aqui não é uma parte só de decoreba, não é apenas decoreba, você tem que ter também um certo aprendizado, um certo entendimento. Mas é nada difícil não, tá? É uma parte bem fácil. Então, ó, bundinha na cadeira, muito estudo desse ponto aqui, e aí a gente vai dar uma treinada também para colocar em prática isso aqui, beleza? A gente já volta e aí a gente vai treinar bem bonitinho a parte dos princípios. Bora lá!